Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, eu vou ler apenas o versículo 17. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Estando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. A última mensagem que eu preguei aqui aos irmãos, para os irmãos, eu falei sobre quando é que nós, ou quando é que Jesus se torna estranho para nós. E hoje eu gostaria de pregar para os irmãos, quando é que Deus nos usa? Quando é, irmãos, que Deus usa a nossa vida? Eu acho, irmãos, que causa-nos muita alegria quando Deus pode nos usar em algum momento na vida de alguém. A igreja é a presença de Deus aqui na terra. E no lugar onde você está, fique atento, porque Deus deseja fazer algo através da sua vida. Não importa onde você estiver. Segundo esse texto aqui, teve um tempo que Israel, ele foi governado por juízes. Não somente os reis tiveram o privilégio de governar, mas também haviam momentos que a nação não tinha rei, então os juízes tinham essa função de governar. E Israel, ela foi uma nação sempre perseguida por homens maus, e a verdade, irmãos, é que Israel quase já foi extinta desse mundo. Se a gente fosse pensar em todas as batalhas, todas as guerras que Israel passou, como por pouco, por muito pouco, que Deus os preservou na terra, a gente vê, irmãos, que só por milagre é que isto se sucedeu. Mas a gente tem aqui uma situação na vida desse juiz chamado Gideão, porque esse homem, irmãos, ele foi escolhido por Deus num momento difícil que a nação estava passando. Os midianitas, os amalequitas haviam invadido a terra de Canaã. E é interessante, irmãos, que tudo que Israel produzia, eles roubavam. Eles roubavam as plantações, eles roubavam as ovelhas, eles roubavam o seu gado. Israel, irmãos, estava fraco. Israel estava pobre. Israel estava numa situação complicada. Eu fico pensando, o juiz lá, pensando em tudo isso, Deus falando ao seu coração, chamando ele para ser usado por ele, para fazer algo, para libertar essa nação do peso dos midianitas. Estava de cabeça para baixo aqui. O povo estava sofrendo, passando fome. Eu posso ficar imaginando Gideão, irmãos, malhando o seu trigo, o restinho que talvez ele tenha conseguido, malhando lá no lagar. Mas que estranho isso, não é, irmãos? Malhar no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo. Os irmãos sabem que o lagar é o lugar onde se amaceravam as uvas. Mas parece que aqui também já era uma estratégia de Gideão para não ser encontrado pelos seus inimigos. Mas tem alguma coisa muito interessante aqui, irmãos, que nessa batalha havia assim, uma descompensação. Havia assim vamos dizer, era muita gente para lutar contra Gideão e os seus soldados. Tinha muita gente ali. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que eram tantos os amalequitas, eram tantos os midianitas, que eles eram como gafanhotos, eles não podiam contar de tanta gente que era. Parece que era meio desproporcional essa guerra. 32 mil homens para lutar, vamos dizer assim, com 130 mil homens. Seria uma batalha e uma guerra em que as pessoas seriam fulminadas, elas seriam acabadas naquele momento. Deus vê, irmãos, a imensidão dos inimigos de Israel. O exterior, Deus vê tudo isso. Mas tem uma coisa aqui, irmãos, que irmãos precisam entender. Gideão, irmãos, está sendo preparado para lutar contra muitos homens maus que estavam oprimindo Israel. Mas, irmãos, Deus havia dito lá no capítulo 6, que ele permitiu que Israel fosse pressionada, fosse oprimida pelos amalequitas. Sabe por quê, irmãos? Porque existia algo muito terrível no meio da nação, que chamava-se idolatria. Por 7 anos, o povo ficou sendo oprimido pelos amalequitas por causa da idolatria que tinha nos seus corações. E era isso, irmãos, que deixava Deus tão triste, tão chateado. Se é que a gente pode usar essa palavra de Deus, estar chateado conosco, muitas vezes. Mas no coração dele pesava o fato de que a idolatria estava no coração do povo. E a perseguição dos amalequitas não era por outro motivo a não ser este, que Deus havia permitido. Então você vê que o problema da nação de Israel não era ter soldados para lutar contra os midianitas, eles tinham. O problema de Israel, irmãos, é que eles estavam lutando com os inimigos interiores deles. E esses são inimigos terríveis. E esse inimigo, que era a idolatria, estava tomando conta tanto de Israel, que Deus então permitiu: vocês vão ser massacrados ainda por muito tempo. Mas, irmãos, a situação era ruim para todos os israelitas. Estava todo mundo sofrendo, estava todo mundo passando fome, estava todo mundo precisando que essa situação se mudasse. Deus olha para Gideão e diz: olha, Gideão, eu vou usar você para fazer uma coisa incrível. E eu fico pensando, irmãos, quando é que Deus usa a minha vida e usa a sua vida? Porque Gideão era um líder valoroso, ele percebe o quanto Deus quer usar a sua vida e dos soldados nessa batalha, mas ele é convencido por Deus a testar, irmãos, a idolatria no coração do povo que ainda existia. Muita idolatria. Quando é que Deus nos usa, irmãos? Olha o versículo 2. O versículo 2 diz assim: disse o Senhor a Gideão. Deus dizendo para Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Imagine, os irmãos, quando é que Deus pode usar a minha vida e usar a sua vida? É quando, irmãos, a idolatria do eu é totalmente tirada das nossas vidas. E havia muitos israelitas, muitos soldados ali, irmãos, que acreditavam ainda que eles eram fortes, que eles eram saudáveis e que eles tinham condições, sim, de lutar contra os midianitas e ganhar. E Deus está dizendo aqui que não é possível ser usado por ele em qualquer lugar onde nós estejamos, seja na nossa profissão, seja no nosso lar, seja no nosso relacionamento, ou em qualquer ministério nós sejamos envolvidos. Se nós ainda idolatrarmos a nós mesmos, achando que nós temos alguma capacidade em nós, irmão, Deus ainda não poderá nos usar. E sabe, irmão, se tem algo que Deus tem grande preocupação e que ele jamais permitirá, é que tirem dele aquilo que pertence a ele, que é a sua glória. Portanto, quando eu estiver ainda prevalecendo, ainda não haverá possibilidade de Deus usar. Quando é que Deus nos usa, irmãos? Versículo 3, diz assim: apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Quando é que Deus nos usa, irmãos? Olha a idolatria que tinha no coração daquele povo. Quando a idolatria do medo domina as nossas vidas, e Deus sabia, irmãos, que no meio daqueles soldados havia muita gente medrosa, que idolatrava o medo. Eu sou medroso? Então não vou. Sou medroso, eu não posso ser usado por Deus. Os irmãos perceberam quanta gente medrosa tinha naquele exército? Imaginem 135 mil soldados inimigos contra Israel. Aí nós temos aqui 20, como que diz o texto? 22 mil homens voltaram para trás, porque eram medrosos. Irmãos, o medo era uma idolatria dentro dos seus corações tão grande, que isso tomava conta, parece que de todo o exército. E eu acredito que eu estou hoje aqui falando para pessoas muito corajosas, no exército dessa igreja aqui em Capuava. Eu espero. Porque a Bíblia declara, irmãos, que tem uma coisa que lança fora o medo. Seu irmão sabe o que é? É o amor. O amor lança fora todo medo. E a Bíblia diz, irmãos, que esse amor, ele foi derramado na nossa vida. Irmãos, nós levamos um banho do amor de Deus na vida da gente. E quando isso acontece, porque aconteceu com os irmãos, aconteceu comigo, acontece isso que a Bíblia diz. O amor lança fora todo e qualquer tipo de medo. Não é possível, irmãos, Deus usar pessoas medrosas na sua obra, no seu trabalho. Quantos medos têm atingido a sua vida? Me lembro de uma moça que queria muito se preparar para a obra missionária, mas ela disse que ela não podia jamais ir para a selva, porque ela morria de medo de cobra, ela morria de medo das serpentes, ela morria de medo das grandes aranhas que existiam dentro da selva amazônica. Então ela nunca podia ser missionária, porque na selva amazônica tem muito isso, irmãos. Quando é que Deus nos usa? Versículo 7. Diz o versículo 7, irmãos. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Sabe quando é que Deus nos usa, irmãos? É quando a idolatria da capacidade de não errar é retirada dos nossos corações e é substituída pela dependência total de Deus. Olha o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei. Existiam, irmãos, 10 mil homens que foram testados por Gideão, porque Deus disse para ele: olha, o coração desse povo está tudo com problema ainda. Esse povo são autossuficientes. Esse povo aí, olha, tem 10 mil, testam eles para você ver. Levou 10 mil homens para fazer um teste, depois de uma caminhada dura. Estavam cansados, estavam exaustos quando chegaram à oportunidade de beber água. Somente 300 homens, irmãos, lamberam as águas que nem o cão lambe. Quer dizer, eles estavam com as armas na mão e eles não soltaram as armas das mãos, esses 300 homens. Quando, irmãos, a idolatria da capacidade de não errar é retirada dos nossos corações e é substituída pela dependência total de Deus, aí sim, irmãos, Deus pode nos usar. Quando é que Deus nos usa? Quando a idolatria da capacidade de não errar sai das nossas vidas. Vigiar, irmãos, e orar faz parte da vida cristã. Minha mãe sempre falava: prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Prudência. Em Teresópolis, irmãos, nós tivemos o privilégio de sermos chamados de pais por uma moça da nossa igreja, Fernanda. A Fernanda tinha problemas no relacionamento na casa dela. E depois o pai dela veio a falecer, mas ela chegou em mim e falou assim: eu queria que o senhor fosse o meu pai do coração. E falou para Nadir ser a mãe dela do coração. E nós aceitamos isso. Qual o problema dela nos chamar de pai? Talvez ela vai ter momentos difíceis na vida dela, que ela vai precisar sentar com alguém, conversar as coisas da vida, ser orientada. Podemos ser nós que vamos ajudá-la, então tá bom. Você quer nos chamar de pai? Chame. Mas um dia, irmãos, eu a encontrei na rua. Eu entrei no ônibus e ela entrou no ônibus comigo. E quando ela entrou comigo dentro do ônibus, irmãos, ela agarrou no meu braço e nós sentamos no banco do ônibus juntos. E eu falei: Fernanda, eu preciso te falar uma coisa, querida. Eu sei que você quer me tratar como teu pai e você até pode ser minha filha, mas olha, eu sou homem. O jeito que você está me agarrando não é bom o jeito que você está fazendo. Eu vou pedir para você soltar do meu braço, você não tocar em mim, porque eu sou carne. Você é uma moça tão bonita. Você está numa situação de noivado e não fica muito bem. As pessoas não vão entender você grudada em mim desse jeito. Foi muito difícil, irmão, dizer isso para ela. Mas, irmãos, nós tivemos, tanto ela como eu, tivemos que descer, irmãos, e dizer para nós mesmos que nós temos a capacidade de errar, sim. E quantos estão impedidos de ser usados por Deus, de ser uma bênção na vida de alguém, mas não podem, porque esquecem que vida cristã, irmãos, é uma vida de oração, é uma vida de vigiar. Quantas vezes eu posso imaginar que ali, naquele momento, daquela situação que Gideão estava, quantos ali tiveram que voltar para trás, tiveram que abandonar a guerra, não puderam ser usados naquele exército, simplesmente porque eram homens incapazes de dizerem: eu sou fraco, eu não estou sendo prudente, eu não estou numa posição de ataque e de proteção, tanto do meu exército como de mim mesmo. Porque, irmãos, nessa obra, nós estamos protegendo o exército, mas nós também estamos protegendo a nós mesmos. Os irmãos, notem que o problema de Israel era um problema espiritual, era um problema de idolatria, e por isso eles estavam presos. Quando é que Deus nos usa, irmãos? Olha o versículo 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Quando é que Deus nos usa, irmãos? É quando a idolatria da despreparação for substituída por um bom preparo para a pregação do Evangelho. O que adianta ir para uma guerra sem estar preparado? O que adianta tentar realizar alguma coisa sem conhecimento? Os irmãos imaginam, a gente entrando dentro das culturas indígenas, dentro das culturas dos mundos onde nós vivemos, como as coisas são tão diferentes uns com os outros. Precisamos ter sabedoria de como colocar a palavra de Deus. Aqui para nós é muito fácil, irmãos, a gente dizer que Jesus é o pão da vida, não é? Claro, pão é uma coisa tão comum para nós. Mas lá entre os índios, provavelmente vai ter que ser Jesus e a batata doce da vida. Por quê? Porque a batata doce é o alimento mais forte na vida dele. Jesus é a macaxeira da vida, que é o que eles têm, é o que eles usam. O despreparo, irmãos, tem feito de pessoas voltarem para trás. O despreparo de conhecimento da palavra de Deus, o despreparo do conhecimento das nações, o despreparo. Aí a gente vê pessoas sendo preparadas por Deus para a obra missionária ou para fazer qualquer trabalho. Fico pensando, as pessoas estudam medicina. E os irmãos sabem que alguns médicos poderiam ser cirurgiões, mas não são porque não enxergam bem. E um médico que não enxerga bem vai poder fazer uma cirurgia? Mas ele estudou tudo aquilo e ele sabe exatamente o que fazer, mas ele não pode fazer. Por quê? Ele enxerga bem. Sobrinho da Nadir, que fez medicina, neurologia, não pode ser cirurgião do cérebro porque não enxerga bem. Estudou tudo que foi possível, está agindo em outra área. E eu estou olhando, irmãos, pessoas que se preparam tão bem para a vida terrena, pessoas conseguem ser pilotos de avião. Eu não entraria, irmãos, num avião com alguém que não sabe pilotar. As pessoas precisam estar preparadas pelas coisas que vão fazer na vida. A gente prepara, irmãos, estudando ano após ano. Primeira série, segunda série, vai ginásio, vai depois faculdade, e tudo prepara tão bem para tantas coisas desse mundo. E quando é para preparar para as coisas de Deus, a gente quer fazer as coisas aos trancos e barrancos de qualquer jeito. Não pode. O povo pegou as provisões nas mãos e as trombetas. E para que isso acontecesse, houve planejamento, houve estratégia. Não tem nada de errado, irmãos. Passaram uma semana inteira preparando uma mensagem para pregar no domingo. Os irmãos querem ouvir uma mensagem consistente. Os irmãos precisam de homens que falem a coisa correta aqui. O que adianta? Temos púlpitos cheios de gente que fala só o que não deve. Quando é que Deus nos usa, irmãos? Quando a idolatria da despreparação for substituída por bom preparo para a pregação do Evangelho. Eu acho e eu penso que nós devemos, sim, termos estratégias para a pregação do Evangelho. Os 300 homens, irmãos, foram preparados por Gideão, entenderam que havia uma estratégia de guerra. Não é errado o planejamento, prepara a discussão, como atuar. Planejamento faz parte de estratégia de alcançar o mundo com o Evangelho. A guerra está acontecendo e o campo do inimigo está minado. Como é que eu vou entrar nesse terreno minado? Sem capacidade de saber onde estão as minas. Mas é lá naquele terreno, irmãos, que nós vamos fincar a bandeira do Evangelho. Quando é que Deus nos usa, irmãos? Olha o versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, ele adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Quando é que Deus nos usa, irmãos? É quando a idolatria do pessimismo é substituída pela verdadeira adoração de alguma coisa que será realizada pela fé em nome de Deus. Eu conheço um hino que diz assim: aqui chegamos pela fé, não voltaremos para trás, vamos com fé. Há alguma dúvida no nosso coração de que a mensagem do Evangelho pregada não vai alcançar os corações? Será que a pregação que estamos fazendo é uma mensagem tão fraca? Não. E o interessante nessa história aqui, irmãos, é que Gideão, Deus fala para ele: olha, Gideão, na hora de você ir, eu quero que você ouça alguém ainda. E ele acha uma pessoa lá por nome Pura, é um moço que eu não sei nem quem é, um homem lá, que Deus revelou para ele, em sonho, que a batalha estava ganha. E sabe o que ele fez? Gideão creu. Gideão teve uma atitude de adoração a Deus. Ele adorou a Deus naquele momento, que ele percebeu que ele tinha que ir para uma guerra sem ter lutado ainda pela fé. Ele tinha que ir dessa forma. Então, irmãos, é dessa forma que Deus vai usar a minha. Quando é que Deus nos usa? Versículo 17. O versículo 17 diz: e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim o fareis. Sabe quando é que Deus nos usa, irmãos? É quando a idolatria da nossa própria vontade é substituída pela orientação de Deus através de um líder. Isso aqui é muito sério, irmãos. Sabe quando é que Deus nos usa, irmãos? Quando a idolatria da nossa própria vontade é substituída pela orientação de Deus através de um líder. Deus disse para Gideão: olha, Gideão, vai ser assim, assim, assim. Você fala para o povo que tem que ser dessa forma. E ele foi lá e ele disse para o povo: olha, eu vou distribuir 100 pessoas para cá, 100 para cá e 100 para cá. E quando ele diz aqui, ó, e disse: olhai para mim e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial. Como fizer eu, assim farei. Irmãos, ninguém podia chegar lá e tocar a trombeta na hora que quisesse. Ninguém podia chegar lá e quebrar canto do jeito que pudesse, quisesse. Tinha estratégia, tinha um homem, tinha um líder, tinha alguém na frente dirigindo. Cuidado, cuidado com o que a gente faz, o que a gente fala. Eles são nossos líderes. A Bíblia diz, irmãos, que os nossos líderes, eles vão prestar contas diante de Deus das nossas almas. Nós que estamos aqui, irmãos, estamos sendo dirigidos por pessoa capaz, idônea. Quando é que Deus nos usa, irmãos? Olha o versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e fizeram uma coisa muito importante aqui, irmãos, e quebraram os cântaros. Quando é que Deus nos usa? É quando, irmãos, a idolatria do nosso próprio corpo e o do não me toques for substituída pela vida sacrificial que a obra de Deus exige. Entendem isso? O cântaro foi quebrado para que a tocha que estava acesa dentro fosse vista. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios 4, 7, que nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Irmãos, nós somos esses vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, o vaso precisa ser quebrado. Irmãos, Deus não mudou a sua estratégia de alcançar esse mundo, para alcançar os corações das pessoas. Deus quer usar vidas quebrantadas na sua presença. Homens e mulheres quebrados na sua presença. Porque, irmãos, nenhuma tocha que está dentro de nós vai ser vista enquanto os nossos cântaros não são quebrados, enquanto a nossa vida não é quebrada diante de Deus. E eu quero concluir. Eu queria dizer ainda o seguinte. Tem um irmão, nesse ponto dessa mensagem ainda, tem um irmão que hoje ele é falecido, o senhor José Pena. Ele saía com seu barquinho de Santarém, e ele então navegava no rio Tapajós, no rio Amazonas, então ele entrava num afluente dos rios e chegava até os ribeirinhos. E ele contou para mim, irmãos, que muitas vezes ele foi recebido a pedradas naqueles locais que ele evangelizava. E um dia ele pregando, ele falou assim, ele era franzininho, ele falava assim, irmãos, eu ainda não sofri por Cristo. Irmãos, se aquele homem não sofreu, o que, que eu já sofri? Nada. Aquele homem, irmãos, tinha dado a vida dele completa. Nós temos alguns missionários que estão trabalhando lá em Senegal. Está lá a Keila, o marido dela, o Gai, e as 3 filhos, todos com malária. Situação complexa. E a gente olha para isso, fala, poxa, mas sair de um lugar tão maravilhoso desse e ir para aquele lugar onde tem tanta doença. Irmãos, o vaso pertence a Deus. Por que que esse vaso não pode passar por dificuldades? A obra missionária, irmãos, é feita com sacrifício. Qualquer lugar que você tiver pessoas trabalhando com garra, estão morrendo ali, irmãos, por causa do evangelho. Eu não estou falando só dos missionários. Em qualquer lugar, onde você esteja, morra por Cristo. É o coração quebrantado e contrito que Deus não despreza. Eu vou concluir agora, irmãos, dizendo. Quantos homens Deus usou para vencer a batalha contra os midianitas? Quem sabe dizer para mim? Alguém sabe? 300? Eu acho que foi 301, porque Gideão também estava lá, né? Mas 300, está certo. Se nós fôssemos fazer uma conta assim, rápida, matemática, quantos por cento que dá desses 300 homens? Hein? Se eram 32 mil homens, 10% seriam? Vocês não estudaram matemática, irmão? 10% seriam 3.200, né? Sim, 10% de 32 mil dariam 3.200. Mas 300 representa o quê? Ali o irmão disse, 1%. Na realidade, 1% seriam 320. Mas nós temos aqui nessa matemática, irmãos, menos de 1%. Então, talvez nós pudéssemos fazer uma frase sobre isso, né? Que Deus usou menos de 1% do potencial humano e mais 99% do seu... Não é isso? É isso que Deus... Mas eu faço uma pergunta para mim mesmo. Deus não poderia ter usado todos os 32 mil homens? Claro que poderia. Irmãos, imagina comigo. 300 homens, irmãos. 300. Para combater 135 mil. 300 homens, irmãos, fizeram um barulho que eles ficaram tão malucos que eles não entendiam o que era aquilo. Começaram a se matarem eles mesmos. As espadas deles, irmãos, atingiram eles mesmos, eles foram embora, fugiram. Agora, os irmãos imaginam, se tivesse 32 mil homens, cada um com um cântaro na mão, cada um com uma trombeta, eu acho, irmãos, que eles morreriam de medo naquela hora, quando as trombetas fossem tocadas. Mas só 300 homens Deus usou para vencer os 135 mil homens. Eu penso comigo, irmãos, que os maiores inimigos nossos, eles não estão fora, estão dentro de nós. Esses inimigos, irmãos, precisam ser atacados. Esses inimigos precisam ser extirpados da nossa vida. Porque assim Deus vai poder usar a nossa vida. Não são os inimigos exteriores que nos param, e sim os interiores. Deus pode fazer com que a sua vida seja muito mais útil nas suas mãos. Não deixe esses outros ídolos tomarem conta do seu coração.